Olá, eu sou Adriana Guiar, estou lendo o livro A Mágica de Pensar Grande, de David Schwartz. Capítulo 4: Como Pensar Grande. Recentemente, conversei com um especialista em recrutamento de uma das maiores organizações industriais da nação. Durante 4 meses por ano, ele visita os campos das universidades a fim de recrutar diplomandos para o curso de treinamento de executivos da sua empresa. O teor de suas observações indicava que estava desapontado com as atitudes de muitos jovens que havia entrevistado. Quase todos os dias, entrevisto de 8 a 12 alunos, todos no fim de seus cursos e mais ou menos interessados em trabalhar conosco. Um dos principais objetivos da entrevista de seleção é determinar a automotivação individual. Queremos ver se aquele aluno se trata do tipo de indivíduo capaz de, em poucos anos, dirigir grandes projetos, um escritório ou uma fábrica, ou de contribuir de qualquer modo realmente substancial para a empresa. Devo declarar que não estou satisfeito com os objetivos pessoais da maioria dos jovens com quem falei. Você se surpreenderia, continuou ele, se visse quantos rapazes de 22 anos estão mais interessados em nossos planos de aposentadoria do que em qualquer outra coisa. Uma segunda pergunta muito comum é: viajarei muito? Parece que a maioria dos jovens define a palavra sucesso como sinônimo de segurança. Acha que podemos nos arriscar a entregar a empresa a homens assim? O que eu não consigo entender é por que os jovens de hoje são tão ultraconservadores, tão limitados nas perspectivas do futuro. O fato de existir tanta gente que pense tão pequeno significa que há muito menos concorrência do que você imagina para fazer uma carreira muito recompensadora. No que se refere ao sucesso, as pessoas não são medidas por centímetros ou quilos, pelos diplomas escolares que possuem ou pela linhagem. São avaliadas pelo tamanho de seus pensamentos, que determinam o tamanho de suas realizações. Vejamos agora como podemos engrandecer os nossos pensamentos. Algum dia você já se perguntou: qual a minha maior fraqueza? Provavelmente a maior fraqueza humana é a autodepreciação, isto é, vender-se muito barato. A autodepreciação se evidencia de vários modos. John vê no jornal um anúncio de um emprego, é exatamente o que ele deseja, mas ele nada resolve, porque pensa assim: por que me incomodar? Eu não sou bom o suficiente para isso. Ou Jim deseja convidar Joana para sair, mas ele não a telefona, pois pensa que ela jamais se interessará por ele. Tom sente que o Sr. Richard seria um bom cliente para seus produtos, mas não o procura. Acha que o Sr. Richard é importante demais para recebê-lo. Peter está preenchendo um formulário de pedido de emprego e há uma pergunta que diz: com que salário deseja iniciar? E coloca um salário modesto, porque realmente acha que não vale o salário maior que desejaria ganhar. Há milhares de anos que os filósofos pregam um bom conselho: conheça-te a ti mesmo. Mas parece que a maioria das pessoas pensa que essa sugestão quer dizer: conheça apenas o lado negativo do seu eu. A maioria das autocríticas consiste na realização mental de longas listas de erros, deficiências e inadaptações de cada um. Olá, sou Adriana Guiar, estou lendo o livro A Mágica de Pensar Grande, de David Schwartz. Capítulo 4, Continuação. É bom que conheçamos nossas incapacidades, pois isso nos mostra as áreas que devem ser melhoradas. Contudo, se conhecermos apenas nossas características negativas, teremos problemas. O nosso valor diminuirá. Eis um exercício que o ajudará a medir o seu próprio valor. Tenho utilizado em programas de treinamento para chefes de vendas ou de pessoal e funciona. 1. Determine 5 de suas principais habilidades. Peça o auxílio objetivo de um amigo, possivelmente sua esposa ou cônjuge, seu chefe, um professor, uma pessoa inteligente que lhe dê uma opinião honesta. Exemplo de itens frequentemente registrados: educação, experiência, habilidade técnica, aparência, vida doméstica bem estruturada, atitudes, personalidade, iniciativa. 2. Escreva em seguida, abaixo de cada item, o nome de 3 pessoas que você sabe ter alcançado um grande sucesso, mas que não possui, quanto ao item considerado, a mesma capacidade que você. Ao terminar o exercício, você vai ver que é muito superior a várias daquelas pessoas, pelo menos num dos itens. Honestamente, só há uma conclusão a tirar: você tem muito mais valor do que pensa. Portanto, adapte sua maneira de pensar a seu verdadeiro valor. Pense tão grande quanto você realmente é e jamais se deprecie. A pessoa que no dia a dia diz adamantino em vez de inquebrável, ou coquete, quando a palavra mais usada é namoradeira, pode ter um grande vocabulário, mas será que tem o vocabulário de quem pensa construtivamente? Provavelmente não. Quem usa palavras difíceis, frases e termos altissonantes, que na maioria compreende com dificuldade, tende a ser arrogante ou orgulhoso. E esses, geralmente, pensam pequeno. A medida da importância do vocabulário de alguém não está no tamanho ou no número de palavras que ela usa. Ao contrário, o que importa, a única coisa que importa no vocabulário de alguém é o efeito que as suas frases ou palavras causam na sua própria maneira de pensar e na dos outros. Eis aqui algo fundamental. Não pensamos em palavras ou frases, pensamos apenas em quadros ou imagens. As palavras são a matéria-prima do pensamento. Quando faladas ou lidas, esse espantoso instrumento que se chama mente converte-as automaticamente em quadros mentais. Cada palavra, cada frase cria um quadro mental ligeiramente diferente. Se alguém lhe disser, Jim comprou uma plaina nova, você vê um quadro. Mas se lhe disserem, Jim comprou uma nova casa de campo, outro quadro será formado. Vemos que os quadros mentais são modificados pela espécie de palavras que usamos para nomear e descrever as coisas. Encare o fato do seguinte modo: quando você fala ou escreve, está, de certo modo, projetando um filme na mente dos outros, e os quadros por você criados determinarão a sua reação e a dos outros. Suponhamos que você diga a um grupo de indivíduos: lamento informar que fracassamos. Que vêm essas pessoas? Derrota e todo desapontamento e amargura que a palavra fracassar encerra. Suponhamos agora que você declare: eis uma nova tentativa que, acredito, dará certo. Todos vão se sentir encorajados, prontos para recomeçar. Suponhamos que você fale: surgiu um problema. Você cria na mente dos outros um quadro em que aparece algo desagradável, difícil de se resolver. Se ao contrário você disser, surgiu um desafio, o quadro é de estímulo, de diversão, de esporte, de algo agradável a se fazer. Ou então diga: ficamos sujeitos a uma grande despesa e o grupo verá dinheiro sendo gasto, dinheiro que jamais voltará, o que, aliás, é de fato desagradável. Mas se ao contrário você exprimir assim: fizemos um grande investimento, o grupo imaginará um quadro de algo que mais tarde dará lucro, o que é uma visão muito agradável. A questão é essa: aqueles que pensam grande são especialistas em criar quadros positivos, promissores, otimistas nas mentes dos ouvintes e em sua própria. Para pensar grande, devemos usar palavras e frases que produzam imagens mentais construtivas e positivas. A seguir, na coluna da esquerda, encontra-se exemplos de frases que criam pensamentos depressivos, mesquinhos, pequenos e negativos. À direita, a mesma situação é discutida em termos grandiosos e positivos. Leia-as e pergunte a si mesmo: que imagem vão se formar em sua mente? Coluna da esquerda: frases que criam imagens mentais negativas e pequenas. Não adianta, somos derrotados. Frases que criam imagens mentais grandiosas e positivas: ainda não estamos derrotados, vamos tentar de um modo novo. Negativa: uma vez investi nesse negócio e fracassei, nunca mais. Positiva: fracassei, mas foi por minha culpa, vou tentar de novo. Negativa: tentei, mas o produto não é vendável, ninguém quer. Positiva: até agora não consegui vender desse produto, mas sei que é bom e hei de encontrar um jeito de vendê-lo. Negativa: o mercado já está saturado, imagine que 75% do potencial já foi vendido, é melhor cair fora. Positiva: imagine, 25% do mercado ainda não recebeu esse produto. Conte comigo, o negócio parece ser muito bom. Negativa: seus pedidos foram muito pequenos, cancele-os. Positiva: os pedidos foram muito pequenos, vamos planejar um meio de vender mais? Negativa: 5 anos é muito tempo para atingir um bom posto em sua empresa, não conte comigo. Positiva: realmente, 5 anos não é muito tempo. Imagine que ainda me restam 35 anos para servir num alto posto. Negativa: os concorrentes têm todas as vantagens, como espera que eu consiga derrotá-los? Positiva: os concorrentes são fortes, não podemos negar. Mas ninguém possui todas as vantagens. Vamos pensar juntos e imaginar um meio de derrotá-los em seu próprio campo? Negativa: ninguém jamais aceitará esse produto. Positiva: na forma atual é possível que não seja vendável, mas quem sabe se fazermos algumas modificações. Negativa: vamos aguardar a crise para então aumentarmos o estoque. Positiva: vamos investir agora, apostemos na prosperidade e não na depressão. Negativa: sou muito jovem ou muito velho para esse emprego. Positiva: ser jovem ou velho é uma grande vantagem. Negativa: eu lhe provo que não vai adiantar. Positiva: eu lhe provo que adianta. Negativa: imagem formada: escura, sombria, desapontada, fracassada. Na positiva, imagem formada: brilhante, esperançosa, alegre, vitoriosa.